Papo Reto.
Vamos falar sobre Síndrome de Down, gente. É isso, né? Dia Internacional da Síndrome de Down. A escolha da data faz referência, gente, à presença de 3 cromossomos no PA21, que caracteriza as condições genéticas. E aí eu vou conversar hoje, né, sobre os direitos das pessoas com síndrome de Down. Vamos, então, conversar com a juíza, autora e idealizadora do primeiro guia prático sobre o tema no Brasil. Ele se chama Direitos T21, Síndrome de Down. Quem vai falar sobre este assunto com a gente é a Camila Ascioli. Ela é a juíza e autora. Vamos lá. Oi, Camila. Uma ótima tarde. Seja bem-vinda.
Olá. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional. Um prazer, viu? Uma grande oportunidade estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante do dia de hoje.
Ah, com certeza. Eu quero já pedir para você contar um pouquinho. O que te motivou a criar esse primeiro guia prático sobre os direitos das pessoas com síndrome de Down?
Então, a grande motivação e inspiração é a minha filha, né, que ela tem 3 aninhos, a Maria Luísa. E aí, no decorrer dos anos, a gente, mesmo nós, né, eu que sou da área jurídica, eu comecei a entender que eu não sabia os direitos que a minha filha tinha direito. Então, a partir daí, eu entendi, né, que as mães precisavam saber também, assim como eu, que tive angústias, né, as minhas dúvidas, as omissões. E fui em busca dos direitos e resolvi compartilhar, né, com todas as mães, que é uma área assim que nós todos precisamos saber, né, para garantir e implementar, né, os direitos de todos. Eu estou muito feliz hoje, convoco a todos a fazer essa grande reflexão aí, né, de inclusão social, um tema muito importante.
Ah, com certeza, né? E aí uma coisa que você colocou aqui pra gente, né? Que há uma falta, né, de recursos claros e eu digo até acessíveis, né, para as famílias e também cuidadores entenderem os direitos e as necessidades específicas das pessoas com essa condição, não é isso, Camila?
Exatamente. A gente tem muitas políticas públicas, né? Mas precisam serem positivadas, afirmadas, precisa da sociedade. Nós precisamos de todo mundo, né? É um olhar assim especial da comunidade, da família, da escola, da sociedade, do legislativo, do judiciário e do executivo. Então, assim, esse guia veio assim, de forma prática, clara, objetiva. Quais são os direitos? Como implementar? Como garantir? Aonde a gente vai pedir? Quais as instituições que a gente pode recorrer? Então, a gente, além de um olhar profissional, eu digo sempre que tem um olhar materno. Ah. Então, assim, foi feito com muito amor.
Que massa! E aí, então, vamos destacar aqui para os nossos ouvintes, você até falou um pouquinho, mas quais são os principais tópicos abordados, né, nesse guia prático? O que a gente vai encontrar nesse guia? O que a gente vai entender sobre os direitos, né, da pessoa com síndrome de Down?
O guia está estruturado em, a gente pode dizer assim, 5 partes. A primeira é a introdução, onde a gente contextualiza, né, o que é a síndrome de Down, fala sobre nomenclatura, fala sobre o que é mito, o que é verdade, como é que a gente pode se dirigir a uma pessoa com deficiência. Depois a gente entra nos direitos gerais. Na parte dos direitos gerais, a gente vem desde o nascimento, né, os direitos do nascituro, a amamentação, a gente passa pela fase adulta. Aí a passagem aérea que o pessoal fala tanto, que é tão cobrado, a vaga de estacionamento, e aí vem a aposentadoria, os benefícios, né, assistenciais, que também é dúvida de todas as mães. Depois a gente abre uma parte de educação, aí falamos sobre educação inclusiva, professor de apoio, o plano individual para cada aluno, transporte escolar e outros direitos, né, que estão aí incluídos com a educação. Aí passamos para a parte da saúde, e na parte da saúde nós usamos as diretrizes do Ministério da Saúde sobre a síndrome de Down e da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre a síndrome de Down. Então, assim, vem tudo que a criança precisa, a questão de preferência, a questão de um profissional de apoio, né, de um acompanhante de apoio, as preferências que precisa, quais os exames que são necessários, o que é que a criança com síndrome de Down precisa fazer nos primeiros anos de vida, quais os testes, quais os procedimentos. E o último capítulo, a gente vem com um capítulo de reflexão, dando sugestões aí para congressos, para movimentos, para engajamento social, de forma a vir, né, ou os projetos que estão em andamento, e outros projetos também, para que a gente melhore a qualidade de vida dessas pessoas e da família também. E aí da sociedade em geral, como um todo. Porque todos nós, algum dia na vida a gente vai ser, precisa de inclusão, seja na infância, na adolescência, na velhice, na terceira idade, né? Mas inclusão é essencial, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos nós.
Perfeito, né? E tem questões também relacionadas ao trabalho, Camila?
Sim, emprego apoiado. Nós falamos muito sobre o emprego apoiado, sobre o teletrabalho, como inserir a pessoa com deficiência, sobre cotas, a gente fala sobre cotas na universidade, cotas em concurso público. Então, é um guia bem amplo, assim, geral e muito objetivo.
Olha, que interessante, né? E tão necessário, né, Camila, para também, tanto nós que não somos, né, que não temos, né, essa condição genética, mas também para eles se sentirem melhores e também para a gente oportunizar um ambiente melhor para eles, né?
Isso. A gente fala muito em igualdade de oportunidades, né?
Uhum.
Então, a gente busca sempre isso, a igualdade de oportunidades que é para todos. Então, assim, é um guia que ele vai refletir não só na pessoa com deficiência, mas para toda a família, né? São questões que vêm aí em todas as famílias, inclusive a questão do benefício. Ah, mas se eu recebo um benefício e a minha outra filha é deficiente, a minha outra filha vai, porque o benefício ela é individual. Mas se eu sou assalariado, o salário vai contar? Não, não vai contar. Então, todas essas questões, né, previdenciárias, essenciais, de trabalho, a gente abrange todas elas.
Olha, e na sua visão, né, como é que você espera que esse guia beneficie as pessoas com síndrome de Down e suas famílias?
Primeiro, a informação correta, né, que eu falo sempre que nós estamos no mundo tecnológico, mas nem sempre nós pegamos, né, a nosso favor essa tecnologia toda. Primeiro, a informação correta, né, eu tô dando, enfim, a gente busca a informação correta, porque eu, enquanto mãe, tive muitas dúvidas de qual era a informação correta. Então, primeiro eu estou dando informação clara, objetiva e correta. E depois, uma reflexão mesmo sobre inclusão, sobre o que a gente pode melhorar, sobre o que a gente, como família, como sociedade e como poder, né? O que a gente pode melhorar e fazer refletir na vida do outro para que assim a gente tenha uma sociedade melhor e justa para todo mundo.
Isso, né? Promover uma maior conscientização, né, sobre esses direitos, né, das pessoas com síndrome de Down e, com certeza, incentivar essa inclusão em todos os aspectos da sociedade, né, Camila?
Isso. E eu, uma mensagem que eu sempre deixo também no guia, né, eu e as demais autoras, é que a gente tem que focar nas potencialidades e nas habilidades das pessoas e não nas limitações. E também correr atrás dos seus direitos, garantir os seus direitos e acreditar na justiça.
Olha.
Então, a gente deixa essa mensagem para todo mundo aí.
Ah, você falou uma questão aqui bem legal, né, que é permitir, né, e ratificar as potencialidades dessas pessoas que têm, né, a síndrome de Down. Como é que é isso no dia a dia para você, Camila? Porque a gente vê muitos, até acompanha as redes sociais, né, com essa questão, com pessoas com síndrome de Down, e vê elas mesmas, né, pedindo para as pessoas olharem elas de uma outra forma, né? Sim, aquela questão do capacitismo, né? Para que combata isso, né? Como é que é
sem você olhar a deficiência, né? Cada um de nós, se você for olhar, as pessoas que não têm deficiência têm alguma limitação, né?
Uhum.
Ou você tem algum problema de saúde, você tem algum problema, às vezes, de audição, de visão. A gente, às vezes, tem algum, se não tem, ainda vai ter como idoso, né? O doutor Alex Duarte sempre fala isso, que é um palestrante na síndrome de Down. E ele sempre fala, quando a gente chegar na terceira idade, 50% da sociedade vai ter algum tipo de limitação. Então, assim, nós vamos focar no potencial de cada um, na habilidade de cada um. E eu sempre falo uma coisa muito interessante, nós não podemos comparar. Não tem como comparar. A gente, quando tem um filho, dois filhos, vamos supor, típicos, né, sem nenhum problema, não é que, né, problema que eu falo sem nenhuma deficiência, porque deficiência não é problema, mas sem nenhuma deficiência, os dois não vão ser iguais, mesmo sendo criados, né, pelo mesmo seio familiar, pela mesma mãe, mesmo pai, eles vão ser diferentes. E com os filhos atípicos também é a mesma coisa. Então, a criança atípica que tem alguma necessidade específica, ela vai ter ali uma limitação, mas ela vai ter um potencial também para alguma outra coisa. Então, vamos focar no potencial de cada um, na habilidade de cada um, porque assim nós temos um mundo inclusivo, onde todo mundo possa ter igualdade de oportunidades de acordo com, aí sim, de acordo com a sua limitação. Mas a campanha nacional que a gente sempre está falando aí, do Marcelinho, né, e da doutora Mariana Fizio, que é cabe todo mundo no mundo, né, então cabe todo mundo no mundo, é isso. Então eu assim, chamo vocês, a todos os ouvintes, as mães atípicas, as mães típicas, a essa conscientização, vamos focar no potencial.
Olha, né? Isso mesmo, eu gostei que você falou, as mães típicas e as mães atípicas, né? Vamos olhar com amor, né, para os nossos filhos e aí a gente focar nas potencialidades deles, né? Para que eles também se sintam, né, recebidos pela sociedade. Ô Camila, eu queria saber se você tem, assim, alguma história que você poderia compartilhar, né? Ou alguém já leu o seu guia prático e já tem você já tem um feedback? Como é que conta alguma coisa aqui pra gente?
O feedback, o guia está sendo lançado hoje, né? Então ainda não temos leitores efetivos, mas o guia foi lido por nós autoras. Eu chorei várias vezes. Porque quando eu estava fazendo, eu pensava assim, meu Deus, como eu queria saber dessa informação lá atrás, quando a Maria Luísa nasceu. Como eu queria ter tido essa informação e não estou, né, tô tendo agora, ela com 3 aninhos, porque tem informação que já passou, né, que é muito importante ali nos primeiros 6 meses, no primeiro 1 aninho de vida. Então, como eu queria ter tido essa oportunidade, ter tido essa informação antes, né? Então, eu chorei várias vezes, nós rimos, nós choramos juntos com as demais coautoras. E a editora, quando passou para a parte da editora, da grafia, né, aquela correção ortográfica, eles davam feedback para a gente ficava assim, impressionado, porque eles diziam, isso não é um guia, isso é um convite ao compartilhamento, ao potencial. Então, eu fiquei muito feliz com esse feedback, porque, assim, para mim, mesmo que ninguém tenha dado um feedback positivo, para mim já estava ótimo, porque quando eu li a obra pronta, que eu vi, serve para mim. Ele hoje serve para mim, eu olho o guia e várias vezes eu vou lá me apoiar nele para pegar alguma informação, alguma lei, porque a gente esquece, né? Número de lei, a gente não lembra tanto. E às vezes a gente precisa, eu já precisei para atuar num processo já, em 2 processos, na verdade, eu precisei, fui lá no guia, olhei a jurisprudência que eu tinha colocado, e aí olhei, já dei algumas também, algumas informações para alguns pais que estavam no guia, então isso me empoderou, sabe? Assim, eu fiquei muito, muito feliz, muito feliz.
Ah, eu justamente também ia perguntar isso para você, né? Qual seria, assim, se você poderia compartilhar com a gente, né, algum direito que você se sentiu capacitada para divulgar em nome do seu filho, da sua filha, no caso?
Eu tive um que sempre falo isso, tem a palivizumab. A palivizumab não é uma vacina, né? Mas ele é um, vamos supor assim, é um medicamento, às vezes o pessoal fala assim, é vacina, mas não chega a ser vacina. E é um anticorpo, na verdade. E que as crianças, né, que têm cardiopatia ou as crianças prematuras, elas, quando está naquele período muito chuvoso, que está muito virose, né, aqueles vírus respiratórios, que chama período sazonal, eles precisam tomar. Então, todo ano eles tomam em 5 meses. Então, é uma vez por mês. E aí, o síndrome de Down, as pessoas que têm síndrome de Down, 50% delas são cardiopatas, né? Tem algum problema no coração. E eles têm, né? Eles têm esse direito. Eu não sabia. A minha filha é cardiopata, ela operou com 6 meses, e eu não sabia. E eu tenho no primeiro ano atrasada já. A gente, no primeiro ano, era para ela tomar 5 doses, ela tomou só 2, e veio tomar, no segundo ano, ela veio tomar as 5, né? Que são completas. Porque eu não sabia desse direito.
Oh,
Exatamente, e aí eu trago esse direito, como passagem aérea também, as pessoas, as acompanhantes, as pessoas com deficiência, elas têm direito a 80% do valor da passagem normal. Eu também não sabia, a gente não sabia. Quando a gente entra nesse mundo, a gente começa a entender e a gente começa a buscar os direitos. Então eu trouxe aqui, não vou dizer que foram todos, né, porque todos é impossível, a nossa legislação é imensa, a nacional, a estadual e a municipal, mas eu abrangi aqui a maioria dos direitos que as mães, né, elas têm dúvidas, né, e com muito olhar também para a saúde, o que eles precisam fazer durante a saúde, até a terceira idade, os exames, tudo baseado nas diretrizes, né, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Perfeito. Você fala também bem do direito à educação inclusiva, como é que se dá, como é que é o processo?
Falamos, a gente fala do chamado PNE, que fala muito, né, do plano individual para cada aluno, como a escola deve se posicionar e como também a família também tem que se posicionar, porque não só é a escola, né? A gente às vezes pede, não, a escola tem que fazer isso, a escola tem que fazer aquilo, mas não só a escola, a família também. Então, a família também tem o direito de buscar, a família tem o direito de exigir, e aí a gente fala onde vai exigir, como vai exigir, as instituições, a gente fala muito das instituições todas, né? Uhum. Onde é que as pessoas vão buscar. A gente fala do transporte escolar, a gente fala das cotas nas faculdades, nas universidades e no ensino médio também. A gente fala do ProUni. Então, é um guia, assim, também é um capítulo também de, só para a educação, voltado só para as questões da educação. A gente fala daquele do estudo em casa, né, que hoje ainda não é possível estudo em casa, mas muitas mães não querem levar a criança, porque acham que a criança não vai socializar, aí, ah, então eu vou fazer o estudo em casa, mas a gente não, a nossa legislação não permite, né, o homeschool, que é, como é que chama, o instituto, então, assim, é bem abrangente, e de forma, assim, objetiva, é uma leitura, assim, leve, né, objetiva, que ela abarca todas as mães, entendeu? Aquela que tem estudo, aquela que não tem estudo, aquela que sabe ler mais ou menos, que não entende muito. A gente não puxou muito para o linguajar jurídico, né? Não é uma linguagem muito formal, justamente para atender aí todas as expectativas das mães. Oh, né? E dos profissionais também, porque a gente, uma das coisas que a gente percebeu ao longo, né, da construção e na vivência, né, com os nossos filhos, é que os profissionais da área de saúde, eles muitas vezes eles não têm as informações corretas sobre a síndrome de Down, porque na grade, né, da faculdade não existe essa grade sobre a síndrome de Down, entendeu? Então, assim, a gente levanta essa bandeira, essa motivação, esse pleito de que haja uma grade obrigatória, pelo menos nas faculdades de pediatria, né, da residência, né, na faculdade de medicina e residência de pediatria e genética, voltado só para a síndrome de Down e as comorbidades associadas, o que pode vir, o que pode causar, quais as medicações que as crianças com síndrome de Down não podem tomar, quais os exames que elas precisam fazer, o que é diferenciado. Então, tem toda essa questão também aí de reflexão para a área de saúde.
Oh, Camila, você abordou muitas coisas, que interessante, olha. Ó, também tem uma pergunta aqui, é o Otávio Bastos, lá de São José dos Campos, ele tá perguntando, ele acho que é mais pra mãe, pra saber um pouquinho mais como lidar com essas pessoas, né, que têm essa condição genética. Ele fala assim, havia um músico que tinha um projeto muito bacana de ensino de bateria para jovens com síndrome de Down, aqui na minha cidade. Como o ensino de artes pode contribuir para a validação do potencial dos jovens com essa condição e no tratamento dos sintomas, como desenvolvimento e estímulo de funções motores e cognitivas?
Maravilha a pergunta. Maravilha. A gente volta para aquela questão do potencial e das habilidades. Tem criança que desenvolve muito mais com a arte, com a música. Por exemplo, a minha filha. A minha filha é musical. Então ela é totalmente cantada. Tudo com ela a gente canta, a gente ensina. E ela aprende muito mais quando ela está cantando, quando ela está tocando, quando ela está desenvolvendo ali alguma atividade, né, voltada para as artes. Então isso para eles emocionalmente é muito bom, porque desenvolve essas habilidades. E eles começam, mesmo a criança, a minha tem 3 aninhos, ela ainda não fala, né? Ela é não verbal. Mesmo a criança que tem a linguagem não verbal, ela consegue se comunicar muito bem, porque vem os gestos, a partir da música que vem os gestos, você começa a gesticular, e a fala é a última coisa que vem, porque antes da fala você tem que ter um posicionamento da língua, você tem que ter a coordenação motora, você tem que ter toda uma parte estrutural da boca e gestos também, e fazer gestos com a boca e com as mãos e com o corpo, e aí é que vem a fala. Então, é tudo interligado. Então, é de suma importância você olhar para a sua criança, tanto a criança típica quanto a criança atípica, e verificar qual o potencial daquela criança. Porque aí ela vai voar. Tenha certeza disso.
Que legal. E muitas pessoas que têm síndrome de Down, elas reivindicam muito o direito de ter autonomia, Camila. Esse guia também faz com que elas vão aprendendo sobre isso, né? Muitas vezes os pais, os tutores não permitem muito, né, que os seus filhos tenham essa autonomia, né? Acaba meio por medo, por uma sensação assim de proteção mesmo, né? Como é que é essa relação? Eu sei que você ainda não chegou muito nessa parte, porque ela, a sua filha ainda é criança,
mas,
né?
Mas eu abrangi. E até vou dar um spoilerzinho para você aqui, viu? Mas eu abrangi essa parte, é o seguinte. A gente fala muito de autonomia e independência. Existe a diferença entre autonomia e independência. Quando a gente é autônomo, a gente faz as coisas pessoais. Higiene, a gente toma banho, a gente anda, a gente escova os dentes, a gente fica em casa. A independência é a nossa vida fora do nosso corpo e fora da nossa casa, né, do lar. Então, a pessoa com síndrome de Down, ela pode reproduzir, ela pode casar, ela pode ter filhos, ela pode morar sozinha, ela pode trabalhar, ela pode andar. Não há nenhuma limitação da capacidade. A pessoa com síndrome de Down, ela tem capacidade plena, a não ser que tenha alguma outra limitação, que esteja curatelada, ou que esteja sob tutela. Aí é diferente, é uma questão especial. Mas a pessoa tão somente que tem a síndrome de Down, ela é capaz de tudo. Então ela pode reproduzir, ela pode casar, ela pode ter quantos filhos ela quiser, ela pode ter uma vida totalmente independente. E isso a gente traz. E o spoiler é que justamente o próximo trabalho aí que a gente está desenvolvendo é justamente em relação à sexualidade, para abrir aí a mente aí dos pais, né, os caminhos aí, inclusive meu também, né, que vou chegar nessa fase. E a gente tem medo, né, mas é normal. Mas o medo, ele é inerente não só à criança, né, ou adolescente atípico, mas à criança atípica também. Eu tenho uma hoje de 17 anos e a gente fica também com medo, né?
Claro.
De 17 a gente fica também aí, quando apareceu o primeiro namorado. Então, isso é normal dos pais. Então, a gente está aí, o próximo projeto é nesse sentido aí, para ajudar um pouquinho também e me ajudar primeiro, porque quando a gente lança um trabalho, um serviço, qualquer coisa para o externo, primeiro a gente trabalha o interno. E esse guia foi isso que aconteceu. Eu trabalhei o meu interno primeiro, para eu buscar as minhas dúvidas, as minhas angústias como mãe, e aí sim poder compartilhar. Então, eu estou muito feliz mesmo.
Ah, que demais, Camila. Ainda bem que você está aqui compartilhando essa boa nova. Inclusive, como é que a gente pode ter acesso, né, a este guia prático?
Tá, vamos lá. O guia, ele está disponível online pela Amazon, tá? Então, a pessoa que quiser adquirir ele online, ele está saindo a R$25 online. E se a pessoa tiver físico, é pelo site da elaseditora.com.br. E aí tá saindo no valor promocional essa semana de R$49,99.
Certo, olha só. Nossa, bom demais, né? Saber que a gente tem aí uma opção, né? É um recurso, né? Para entender melhor, entender os direitos. Isso. É um recurso que eu posso até dizer, né? Valioso para a comunidade, né? Que tem aí síndrome de Down, para entender melhor sobre essas questões. Tá certo, Camila. Muito obrigada por vir aqui contar um pouquinho, né, sobre esse guia prático. Quer deixar aqui um recado para os nossos ouvintes?
Acreditem na justiça e acreditem nos seus filhos. Não foquem nas limitações. E vamos refletir sobre a inclusão social no dia de hoje, todos os dias. Mas o dia de hoje é aquela mobilização nacional e internacional. E fora isso, eu quero agradecer a oportunidade. Amo falar sobre esse tema, porque é um tema meu, maternal, como mãe, né? E não só como magistrada, mas como mãe. Então, muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz em tratar sobre esse tema. E fico à disposição de vocês para outras oportunidades, tá bom?
Tá, joia.
E desejo uma boa tarde aí a todos.
Obrigada, Camila. Até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada, né? Tchau, tchau.
Muito bem, gente. Eu conversei então com a juíza, autora e idealizadora do primeiro guia prático sobre o tema no Brasil, né? Que é Direitos 21, Síndrome de Down, a Camila Accioli.